E aqui no Grandes Brasileiros de hoje, que conta a história de Chico Mendes, nós estamos em contato com o professor da USP, Manuel Cabral de Castro, especialista em ciências sociais e com pós-doutorado em desenvolvimento sustentável. Professor que também é da região amazônica, o senhor é do Pará, né, professor? E eu queria que o senhor inicialmente nos falasse sobre a importância de Chico Mendes para o que se convencionou chamar de causa ambiental. Qual foi o papel dele nisso tudo?
O Chico Mendes, especialmente no caso da Amazônia, eu acho que ele estabeleceu um paradigma, né, que é também um desafio, né, inovador, tá, e que eu acho que até hoje esse modelo foi muito pouco compreendido e implementado.
Professor, e o contexto histórico da época? Qual foi a importância desse contexto no surgimento, no desenvolvimento também das ideias do Chico Mendes, comparando-se isso com os dias atuais?
Olha, o contexto da época na Amazônia, de uma maneira geral, e principalmente assim, na Amazônia Ocidental, né, que pega exatamente esses estados, uma parte do Amazonas, ali o norte do Mato Grosso, Rondônia, né, e Acre, era exatamente um período, né, de avanço, vamos dizer, da fronteira econômica. Né.
Esse modelo de desenvolvimento da região amazônica mudou? De Chico Mendes para cá, ele teve alguma alteração significativa na avaliação do senhor ou é basicamente o mesmo conceito ainda?
A grande contribuição do Chico Mendes, para a gente pensar o desenvolvimento da Amazônia, é a ideia que ele tinha, que a floresta tinha que ser pensada como meio de vida, né? Como uso sustentável, né? Dos recursos naturais, conservação, quer dizer, usar também de forma sustentável. E isso avançou muito pouco na Amazônia, né? Tem experiências, né, experimentais, pequenos projetos, mas com o processo de desenvolvimento, eu acho que o modelo continua o mesmo do período militar. Né? E com uma diferença de que hoje, grande parte daqueles desafios que tinha de se ocupar, de se transformar, de se ocupar a Amazônia com atividades agropecuárias, que houve muito problema no início, né? Hoje as tecnologias foram viabilizadas, né? Então o processo está avançando hoje de forma sustentada, vamos dizer assim, não sustentável, sustentada, né? Quer dizer, ela é capaz de gerar lucro, pelo menos gerar crescimento econômico, né? Não desenvolvimento, crescimento econômico. Eu acho que esse modelo não mudou muito, quer dizer, a ideia que o Chico Mendes, eu estava vendo até que ele diz, né, quando ele fez aquela profecia 17 dias antes de morrer, né, de ser assassinado, né, de que a vida dele ia servir, né, deveria servir de exemplo, né, para um processo de ocupação sustentável da Amazônia, e que não se matasse mais os líderes, né, que defendiam esse processo de desenvolvimento, isso continua, né? As mortes continuam se multiplicando, né? Aí todo ano, né? Todo ano já aumentaram essas mortes, as pessoas que defendem as lideranças continuam sendo sacrificadas. E não apareceu até agora, eu acho, que um processo realmente de desenvolvimento sustentável. Houve experiências, né? Mas muito localizadas, né? Falta pensar a Amazônia como quer dizer, falta se pensar um modelo realmente viável de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, né?
Nós estamos ouvindo o professor Manuel Cabral de Castro, que é especialista em ciências sociais e em desenvolvimento sustentável. Esse modelo que o senhor diz que está sendo basicamente mantido, o que o senhor diria que precisaria ocorrer para que ele fosse mudado? Basta uma vontade presidencial apenas ou isso passa por questões regionais também que devem ser levadas em conta?
Ele passa por questões regionais, mas eu acho que a principal linha, assim, que eu acho que define, né, o centro, né, os parâmetros, né, que regula o processo, que motiva e que leva, ele é federal, né? Então eu acho que tem os desdobramentos dessa política nos níveis estadual, né, e no nível municipal. Eu acho que até hoje tem sido mesmo no caso, né, a experiência do Acre, né, ela até hoje ela não se mostrou assim, até os modelos de reserva extrativistas, né, hoje eles estão, eu estou achando que esse modelo ele está superado, né? Eu acho que se o Chico Mendes estivesse presente hoje, ele teria pensado em alguma evolução, né, nesse modelo da reserva extrativista, né? Mas são todas coisas laterais, né? Porque o que define realmente o âmago do processo, as linhas básicas, né, eles são numa linha que não se coaduna com o desenvolvimento sustentável, os investimentos do governo federal, né? E o grande desafio, entendi, na Amazônia, ele passa por investimento pesado em ciência e tecnologia. Isso o governo federal não tem apoiado suficientemente, não tem feito uma política realmente agressiva nesse sentido. Haja visto, por exemplo, que o CBA, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, até hoje continua sendo implementado, né? Muito devagar. E ele vem lá do governo Fernando Henrique Cardoso, né?
E por que na avaliação do Schoen não mudou nada, considerando que nós tivemos governos aí, vários governos, até com ideologias diferentes, né? E nada mudou na região amazônica. Por que isso aconteceu?
Não, eu não digo que nada mudou, né? Eu acho que houve... A Amazônia hoje, ela passou por um processo grande de transformação, né? O que eu digo é que esse processo, em grande parte esse processo de transformação, não é totalmente, ele tem muitas deficiências do ponto de vista da sustentabilidade econômica e ambiental. Tá? Essas duas coisas estão sempre ligadas, não é só pensar o meio ambiente como o Chico Mendes pensava. A gente está falando do Chico Mendes, ele pensava na sustentabilidade, que é onde o meio ambiente é uma face de uma moeda, que do outro lado é a face social, né? Tá? Então, você pensa, por exemplo, os indicadores de qualidade de vida na Amazônia continuam muito ruins, né? Continuam muito ruins. Se vive no Amapá, e também extensivo a outros estados da Amazônia, uma situação de Nordeste em termos de água. Não tem saneamento, não tem coleta de esgoto, né? Rede de esgoto. Então a pessoa faz o poço, usa a água do poço, e ao lado tem um sanitário, uma fossa negra, né, contaminando a água.
Professor, e hoje, passados esses anos todos aí do que aconteceu, o senhor vê que legado aí que o Chico Mendes deixou e que possa ser aproveitado ainda?
Eu acho que o legado do Chico Mendes, ele é atualíssimo, né? Porque o grande desafio que eu vejo hoje, uma dualidade, né, na política, vamos dizer, de desenvolvimento, e que a política de desenvolvimento, ela é dissociada da política de, vamos dizer, de proteção ambiental. Tá, então o meio ambiente cuida, o meio ambiente é atribuição do Ministério do Meio Ambiente, das secretarias e tal. E o processo de vamos dizer, de crescimento econômico, né, o investimento produtivo, ele é o que é do núcleo duro, né, que passa pelo Ministério de Minas e Energia, que passa pelo Ministério da... por toda a área econômica, transporte, tudo isso é feito seguindo parâmetros que não estão, muitas vezes, na maioria das vezes, não estão articulados, né, com as políticas ambientais. Então, a política ambiental, em grande parte, é fazer unidade de conservação, tá? Quer dizer, não uso, exatamente contra o Chico Mendes, né? E de outro lado, você tem um processo mesmo de crescimento econômico, né, e tal, que se faz, em grande parte, com medidas que carecem de sustentabilidade. Esse é o desafio. E eu acho que o Chico Mendes, ele continua muito atual, né? Não, nós temos que... A política de um desenvolvimento sustentável, ela tem que beneficiar, quer dizer, conservar os recursos naturais. A questão da água, por exemplo, a Amazônia é a nossa grande reserva de água doce, né? Uma das maiores do mundo, mais de 10% estão lá, e não existe nenhum cuidado, né? Não existe nenhuma política, né, para isso. Pelo contrário, é toda a política de contaminação, né? Então, eu acho que a gente tem um desenvolvimento que está precisando, né? Houve experiências, assim, muito boas. A experiência do Acre, eu acho que trouxe muitos resultados para se pensar. A experiência de 8 anos, quase 8 anos, de desenvolvimento sustentável, né? No estado do Amapá. Também as experiências, que tem várias experiências que se desenvolvem hoje no estado do Amazonas, né? Mesmo no estado do Pará, por exemplo, que estão apontando a ideia de que é possível você fazer um desenvolvimento sustentável na Amazônia, né? Desenvolvimento, crescimento, com crescimento econômico e tal, saudável. E falta apenas que isso se torne políticas públicas, né? as políticas, e não intervenções assim muito limitadas, né? Mas eu acho que tem, que apesar desse processo ter muitas características, né, negativas, há experiências também dentro dele que mostram também, apontam saídas, apontam maneiras, né, de caminhos, né, rumos. Por exemplo, hoje se discute muito, né? Está se discutindo muito a questão da economia verde. Eu acho que a Amazônia tem tudo, né? Tem tudo para se caminhar nessa direção, de se construir uma economia verde, um novo modelo de agricultura. Só que isso aí tá precisando realmente. Eu acho que existe já muitas experiências, existe conhecimento, principalmente, né? O conhecimento que a gente já acumulou sobre a Amazônia, ele já é suficiente para a gente caminhar numa outra direção, caminhar num outro rumo do processo de desenvolvimento da Amazônia.
Muito bem, aqui na Rádio Estadão ouvimos o professor Manuel Cabral de Castro, especialista em ciências sociais, professor da USP com pós-doutorado em desenvolvimento sustentável, analisando a situação da Amazônia antes e depois de Chico Mendes. Obrigado, professor, pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
Tá, ok, obrigado.